Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova aumento de mistura de biodiesel em combustíveis.
Relator recomenda cassação do mandato de André Vargas.
Deputados cobram melhorias na infraestrutura de transportes.
A falta de fiscalização nas rodovias do Maranhão preocupa Pedro Fernandes, do PDT. Na BR-226, no trecho que liga Timon a Porto Franco, o parlamentar informou que são 600 quilômetros sem nenhum posto de fiscalização.
Pedro Fernandes enfatizou que é preciso garantir melhores condições de trabalho para a Polícia Rodoviária Federal, não apenas no Maranhão, mas em todo o país. O deputado apelou ao governo federal para que equipe a corporação e realize concursos para a PRF recompor seus quadros.
Uma ponte sobre o rio Arataú, no município de Pacajá, no Pará, desabou nesta terça-feira, causando transtornos à população local. Zé Geraldo, do PT, ressaltou que a ponte é um dos principais acessos ao município de Altamira e às obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu.
Zé Geraldo solicitou que o Ministério dos Transportes e o DENIT apressem a licitação de 69 pontes que precisam ser construídas na rodovia transamazônica. O parlamentar informou que a ponte não suportou o peso das cerca de 60 carretas de cimento que passam por lá toda semana para a construção de Belo Monte.
Durante evento na Secretaria dos Portos, em Brasília, foi autorizada a construção de dois terminais de transbordo de carga no rio Tapajós, no Pará. Ao elogiar a medida, Dudimar Paxiúba, do PROS, acredita que a nova estação vai beneficiar o escoamento de grãos nas regiões norte e no centro-oeste do país.
Além disso, Dudimar Paxiúba ressaltou que as plataformas vão impulsionar o transporte fluvial, baratear o frete da produção agrícola e diminuir o fluxo de caminhões nas rodovias do estado. Para o deputado, a medida representa um grande avanço na infraestrutura de logística paraense.
Segurança Pública.
Preocupado com o aumento da violência no Brasil, Domingos Dutra, do SD Maranhense, cobrou do governo federal o incentivo a políticas públicas que têm o objetivo de diminuir a criminalidade. O deputado ressaltou que a segurança pública é o segundo pior serviço público oferecido no país.
Além de cobrar apoio ao policiamento ostensivo, Domingos Dutra também pediu investimentos no sistema de investigação das polícias. O deputado informou que apenas 8% dos crimes praticados no Brasil são solucionados.
Mais de 54% dos policiais federais entrevistados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública querem a aprovação da PEC que define diretrizes sobre a carreira da categoria. Autor da proposta, Otoniel Lima, do PRB Paulista, explica que o texto cria uma polícia de caráter civil com apenas uma forma de ingresso, o concurso público.
Justiça.
No dia 1º de agosto, foi realizada a audiência pública Independência no Ceará, com o objetivo de recolher assinaturas para pedir um juiz permanente para a vara do município. De acordo com Chico Lopes, do PCdoB, a presença de um juiz temporário na região não está atendendo a demanda de mais de 1.500 processos.
Como Pernambuco possui mais de 30 mil índios de várias etnias, Fernando Ferro, do PT, se mostrou preocupado com a desativação da FUNAI em Recife. O deputado apelou ao Ministério da Justiça para que reveja a decisão que, segundo ele, vai deixar as comunidades indígenas desassistidas no estado.
Um pedido de vistas adiou a votação do parecer sobre o processo de cassação do deputado André Vargas, do PT do Paraná.
O Conselho de Ética deve se manifestar no próximo esforço concentrado em setembro, mas o relator já recomendou a cassação do mandato de Vargas.
Saiba mais na reportagem de Delene Macedo.
O relator no Conselho de Ética, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, recomendou no início da madrugada desta quarta-feira a perda do mandato do deputado André Vargas, do PT do Paraná. Segundo Delgado, André Vargas quebrou o decoro parlamentar ao ter atuado na intermediação junto ao Ministério da Saúde em favor do laboratório Labogen do doleiro Alberto Youssef, preso em março por participação em esquema de lavagem de dinheiro. Para o relator, Vargas também errou ao viajar em um jatinho providenciado pelo doleiro.
É uma aeronave que tem um custo de 105 mil, que não ficou claro até agora quem pagou e como é que foi dado esse presente ao deputado André Vargas, que sabia da proibição que essa benevolência fosse dada, já fere o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Mas o mais grave foi a relação que ele tem próxima. O Youssef e o André Vargas tinham uma relação íntima, próxima, e uma relação que criava muito transtorno e as portas iam ser abertas do governo federal.
Pedido de vista formulado pelos deputados Zé Geraldo, do PT do Pará, Cibá Machado, do PT do Acre, Isalci, do PSDB do Distrito Federal e Rosane Ferreira, do PV do Paraná, adiou a votação do parecer do relator. Provavelmente a votação ocorrerá na primeira semana de setembro, quando a Câmara realiza esforço concentrado. André Vargas compareceu à reunião desta terça-feira e garantiu que não houve quebra de decoro. Convidado a depor, o deputado declarou que pretendia falar só após o depoimento de 4 testemunhas de defesa que não chegaram a ser ouvidas por conta do fim do prazo das investigações. Vargas pretendia ser ouvido na quarta-feira, mas o pedido foi rejeitado. Diante disso, o parlamentar retirou-se e anunciou que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.
Todas as testemunhas, inclusive as de acusação, nenhuma fortaleceu a tese da acusação ou da representação, e o nosso relator antecipou o seu voto. Portanto, nós vamos buscar os nossos direitos, seja na CCJ, seja no Supremo Tribunal Federal, para ver garantido o mínimo processo legal.
O relator rebateu. Segundo Júlio Delgado, todas as testemunhas listadas pela defesa e o próprio Vargas foram convidados a depor no Conselho, mas alguns não compareceram. Para o relator, questionar o caso na Justiça configura uma manobra para atrasar o desfecho do caso.
Fica claro que se ele quer judicializar, é porque ele tenta não só manter o seu mandato, mas protelar as decisões aqui.
Depois de votado no Conselho de Ética, o processo contra André Vargas será encaminhado ao presidente da Câmara, Henrique Alves, a quem cabe pautá-lo para a votação aberta em plenário. Nesta terça-feira, o Conselho de Ética também ouviu Vanilton Bezerra, chefe de gabinete do deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, que também é suspeito de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. Bezerra disse desconhecer qualquer vínculo entre Argolo e Youssef e negou que o doleiro tenha depositado qualquer quantia em sua conta. Questionado pelo relator desse processo, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, Bezerra concordou em abrir seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma que o Brasil não terá capacidade de atingir o nível de renda dos países desenvolvidos nos próximos 35 anos. Na opinião de Vanderlei Macris, do PSDB paulista, o dado reflete a má gestão administrativa do governo federal.
Na opinião de Vanderlei Macris, a falta de um planejamento estratégico, de uma política de desenvolvimento nacional e de uma articulação mais próxima com o setor industrial são os responsáveis pela atual crise de produtividade do Brasil.
Ao criticar o governo federal pela falta de empregos, obras inacabadas e ineficiência no combate à corrupção, Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, lamentou a incapacidade do Poder Executivo de oferecer serviços de qualidade à população.
A revisão do Pacto Federativo Brasileiro foi defendida por Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas. De acordo com o parlamentar, o atual modelo de distribuição concentra recursos na União e prejudica os cofres dos estados e municípios.
Maurício Quintela Lessa explicou que a maior parte da verba fica com o Executivo Federal, enquanto as prefeituras enfrentam dificuldades até para pagar o salário dos servidores. Segundo o deputado, a mudança no pacto vai trazer benefícios imediatos, principalmente para as áreas de saúde e educação.
Para a doutora Ubiali, do PSB de São Paulo, a indústria brasileira está falida. O parlamentar destacou as dificuldades enfrentadas, especialmente pelo setor calçadista de Franca.
Uma das soluções para permitir o crescimento da indústria, na avaliação de doutora Ubiali, é a aprovação do projeto que trata do ato cooperativo. Para ele, é preciso acabar com a bitributação entre as cooperativas e o cooperado, que, a seu ver, inviabilizam ainda mais o setor.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul aprovou no fim de julho as contas do governo estadual referentes a 2013. Darcísio Perondi, do PMDB, discordou do trabalho apresentado e lembrou que o próprio TCE encontrou irregularidades nos gastos do governo.
Darcísio Perondi afirmou que a auditoria comprovou desvios ilegais da verba de saúde de quase 800 milhões de reais. O deputado pediu que o Ministério Público investigue o caso e que o Tribunal de Contas reveja a aprovação concedida ao governo gaúcho.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, participou de reunião com representantes do Conselho Regional de Contabilidade para discutir melhorias para a área e o recente projeto aprovado pela Câmara que universaliza o acesso do setor de serviços ao chamado Super Simples.
Arnaldo Faria de Sá também se reuniu com prefeitos de São Paulo para abordar a importância das emendas parlamentares para melhorar a infraestrutura dos municípios.
Agricultura.
Cerca de 1.700 municípios do semiárido estão impossibilitados de contratar o custeio pecuário. Segundo Roberto Brito, do PP da Bahia, a decisão do Ministério da Agricultura, em parceria com o Banco do Brasil, vai dificultar a aquisição de matrizes pelos produtores.
Roberto Brito lembrou que os produtores do semiárido estão sofrendo perdas irreparáveis com a forte estiagem que atinge a região nos últimos anos e não podem, de acordo com o parlamentar, arcar com mais esse prejuízo financeiro.
A Câmara adiou a votação da medida provisória que simplifica o processo de emplacamento de máquinas agrícolas. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, observou que a demora prejudica os agricultores familiares, que serão obrigados a pagar o licenciamento dos veículos que trafegarem em vias públicas.
O governo federal anunciou a conclusão do estudo sobre o desmembramento do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão que, segundo ele, é uma reivindicação antiga dos técnicos agrícolas e industriais.
Com a criação do Conselho Profissional dos Técnicos Agrícolas e Industriais, cerca de 1.500.000 profissionais vão ganhar mais liberdade. De acordo com Giovanni Cherini, a medida coloca um fim ao modelo ultrapassado de ter várias profissões em um mesmo conselho de fiscalização.
Desenvolvimento regional.
O Senado aprovou o projeto que estabelece novos critérios para a criação de municípios. Para Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a proposta original, vetada pelo Executivo, atendia melhor às necessidades do país, mas ele entende que o novo texto representa um passo positivo para a criação de municípios.
Relações Exteriores.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas, mais de 1.000 palestinos foram mortos durante a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, pediu especial atenção do governo brasileiro para repudiar e tentar intermediar o fim do massacre na região.
Saúde.
A situação do Hospital Evangélico de Dourados preocupa Geraldo Rezende, do PMDB sul-mato-grossense. Ele citou reportagem exibida no Fantástico que mostrou que uma das mais importantes unidades especializadas de saúde do município ameaça fechar as portas nos próximos dias com uma dívida de 40 milhões de reais.
Paulão, do PT de Alagoas, manifestou apoio ao projeto que reduz a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem para 30 horas semanais. O deputado reafirmou que os enfermeiros desempenham um papel fundamental para a promoção da saúde da população brasileira.
Previdência.
O Movimento Unificado dos Idosos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público e do INSS reúne os inativos do Serviço Público com os do Regime Geral da Previdência. Kleber Verde, do PRB Maranhense, elogiou a iniciativa que mostra a mobilização dos aposentados para aprovar matérias de interesse do segmento.
Ao relembrar as políticas sociais criadas nos últimos anos, Lucy Schoenach, do PT de Santa Catarina, destacou a importância do programa de inclusão das donas de casa de baixa renda como contribuinte da Previdência Social. Para ela, o projeto é importante forma de reconhecimento do trabalho dessas mulheres.
Homenagem.
A cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, comemorou recentemente 203 anos de fundação. Ao celebrar a data, Afonso Ram, do PP, elogiou a atividade educacional do município, que conta com a presença de várias universidades privadas e públicas, além do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia.
Em meados de julho, a cidade de Juazeiro, na Bahia, completou 136 anos de fundação. Ao parabenizar a população, Valmir Assunção, do PT, ressaltou a importância da economia do município para o PIB do estado.
João Pessoa, capital da Paraíba, comemorou 429 anos de fundação nesta terça-feira. Luiz Couto, do PT, parabenizou a população e destacou que a cidade vem progredindo nos últimos anos com as ações realizadas pela administração municipal em parceria com o governo federal.
No próximo dia 18, a Federação das Indústrias do Paraná comemora 70 anos de fundação. Luiz Carlos Raul, do PSDB, enfatizou a importância da entidade no fortalecimento do Parque Industrial do Estado, no fomento à realização de parcerias internacionais e na discussão de questões estratégicas para o setor.
Ao lamentar o falecimento do pastor Hélio Lourenço da Silva, Geraldo Simões, do PT da Bahia, destacou os trabalhos desenvolvidos pelo religioso na Igreja Batista Teosópolis. O deputado prestou solidariedade à população de Itabuna, que era atendida pelo pastor.
Colbert Martins, do PMDB da Bahia, prestou solidariedade às famílias de Vera Otan, da Fazenda da Esperança, e Cláudio Boaventura, desportista que trabalhou no Fluminense de Feira. O deputado lamentou a morte dos dois e ressaltou que ambos se destacaram em Feira de Santana em suas áreas de atuação.
Votação.
A base governista e a oposição não chegaram a um consenso para votar o projeto que revoga o decreto presidencial que cria os conselhos populares para assessorar o poder executivo na construção de políticas públicas.
Apesar das divergências sobre o assunto, os deputados conseguiram avançar na pauta de votações, aprovando propostas em que havia acordo.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais detalhes.
No segundo dia da semana de esforço concentrado, o plenário conseguiu aprovar propostas em que havia acordo entre os parlamentares. Nesta quarta-feira, aprovaram medida provisória que aumenta os percentuais de biodiesel misturado ao óleo diesel e de etanol contido na gasolina. Até a edição da medida, o percentual obrigatório de biodiesel a ser misturado no óleo diesel era de 5%. Por causa da MP, em 1º de julho subiu para 6% e em novembro passará a 7%. Um acréscimo feito pelo Congresso à medida original do Executivo também dá liberdade para que o percentual de etanol adicionado à gasolina chegue a 27,5%. Atualmente, o limite é de 25%. O deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB paulista, elogiou a medida.
O Brasil sempre esteve na vanguarda da produção de biocombustíveis e essa emenda caminha. Ela orienta nessa direção de mantermos esta vanguarda com uma medida mandatória de mistura de biocombustíveis e uma autorização para o governo aumentar a mistura de etanol à gasolina.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que os biocombustíveis fortalecem tanto a indústria quanto o meio ambiente.
É uma frase, um minuto. Que foi feita a mais mãos, presidente, com o setor que produz, que planta, porque é um setor renovável, com o setor industrial, que com essa oportunidade do biodiesel no Brasil se estruturou, tem uma planta colocada gerando emprego, gerando desenvolvimento, e é uma construção do ponto de vista da sustentabilidade, porque nós vamos estar pensando na qualidade do nosso meio ambiente.
A medida provisória que aumenta o percentual de biodiesel e etanol nos combustíveis segue para o Senado. Os deputados também aprovaram um projeto que cria gratificação por exercício cumulativo de ofícios para membros do Ministério Público da União. O texto vai à sanção presidencial. E mais uma vez, não houve acordo para análise do texto que anula o decreto presidencial que criou a Política Nacional de Participação Social. A política prevê a participação de conselhos populares na formulação de políticas públicas. A oposição acusa o governo de querer aparelhar o Estado e o governo afirma que o objetivo é apenas aumentar a participação direta da sociedade nas decisões políticas. Nesta quarta, os deputados conseguiram apenas dar seguimento à fase de discussão do tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Apesar de considerar legítimo o direito à obstrução em plenário, Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, lamentou a decisão de alguns partidos que impediram o avanço na discussão e votação de projetos importantes que estavam previstos na pauta do esforço concentrado desta terça-feira.
Em vez de manobras regimentais, Moreira Mendes entende que o parlamento deve assumir a responsabilidade de decidir sobre as matérias no voto. Ele citou propostas que aguardam definição, como a jornada dos enfermeiros, a lei dos caminhoneiros e a revogação do decreto presidencial sobre os conselhos populares.
Ciência e tecnologia.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, voltou a criticar os serviços prestados pelas operadoras de telefonia fixa e móvel no Brasil. Na avaliação do parlamentar, a Anatel precisa ser mais exigente e cobrar melhorias urgentes nas redes de telefonia de todo o país.
Eleições.
A reforma política é uma necessidade do país, na opinião de Marcon, do PT gaúcho. Ele defende que, após o período eleitoral, seja feita uma grande reflexão sobre o tema. Ele ponderou ainda que a reforma política foi uma das principais reivindicações dos protestos populares realizados em junho do ano passado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.